regimento em sessão plenária ordinária. Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2011, nesta cidade de Guadalupe, do Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, o plenário vereador Roberto Rodrigues dos Santos, reuniram os senhores vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, presidente, Pedro Maria Neto Fernandes Pierre, primeiro secretário, Suana Santana de Souza Martins, primeira secretária, João Ricardo Lima da Costa, segundo vice-presidente, e Jesse Jânio Lima Miranda, segundo secretário. Não compareceram os senhores vereadores Abecardo Rodrigues da Silva D, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Edivan Pereira de Miranda e José Lourenço Mãozinho Manta. A presidenta Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus aberta à presente sessão. Expediente. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. A presidente Ana Lúcia justifica a ausência do vereador Jesse Jantes. Explique que a ata solicitada pelos vereadores através de ofício está em cima da mesa, mas que devido à ausência dos mesmos não será lida. Lida os ofícios número 3.393, 15.157, 14.396, 13.100, 6.745, do Fundo de Saúde, do Ministério da Saúde. Lido o comunicado número 28.285.54/2011, do Ministério da Educação. Lido dois informativos da Câmara dos Deputados que informam os recursos do orçamento da União pagos ao município de Guadalupe no mês de outubro de 2011. A presidenta Ana Lúcia comunica aos senhores Antônio Ferreira Santiago, Márcia Machado Moura e Luzinete Silva Souza, que devolveu os pedidos de autorização legislativa à Prefeitura por motivo dos ofícios estarem incorretos. Faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Pierre destaca seus projetos. Ressalta que combate a prática do nepotismo e a corrupção. Destaca entre seus projetos e indicativos as casas de palha, diminuir a luz pública das pessoas carentes, recuperação de estradas, como a do Coqueiro, projeto da GESPISA, projeto para ajudar os carentes de Guadalupe. Despede-se com a frase, quem não vive para servir, não serve para viver. Com a palavra, o vereador João Ricardo destaca seus projetos, como o Conselho da Juventude e o projeto da Epilepsia, e projeto da internet gratuita e lamenta que o Poder Executivo não colocou em prática. Usando a parte, a presidente Ana Lúcia comunica que esteve com o doutor Edmilson Fonseca e ele quer homenagear a Câmara por ter sido pioneira aprovando o projeto. Com a palavra, o vereador João Ricardo diz que não teve oportunidade de se encontrar com ele. Lamenta que o prefeito tenha vetado várias emendas à LDO e que o orçamento não ter tido base na LDO com emendas. Deixe uma mensagem de Natal para todos os guadalupenses. Com a palavra, a vereadora Suana Martins pede ao prefeito que analise com carinho todos os projetos e indicações feitos pela Câmara, pois foram feitos atendendo aos anseios e os pedidos do nosso povo. Parabeniza a rádio que transmite o trabalho dos vereadores de Guadalupe. Destaque em seus projetos o plano de saúde, o plano de cargos e salário, o acréscimo da licença maternidade, parceria no projeto da epilepsia. Pede atenção maior à zona rural do nosso município. Pede atenção à casa de Guadalupe. Espera que no próximo ano a população espera que o prefeito atenda aos pedidos desta casa, pois é atendendo aos anseios do povo de Guadalupe. Destaca o compromisso dos vereadores em Guadalupe. Agradece novamente aos vereadores pela atenção e carinho no ano de 2011. Encerra com uma mensagem de Natal para todos. Sem mais nada a tratar, a presidenta Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Suana Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavrei a presenteada que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes. Alguma ressalva? Ou não, vereador, pode falar. Não, muito bravo eu. Ah, olha aí, olha. Ele não estava presente na sessão, não estava não. Lógico, eu disse no início que o vereador Jesse Jones tinha ligado. O áudio da sessão está aqui. É, não, foi a questão da digitação, vereador. Não, não pode, vai ser corrigido, minha gente. Vai ser corrigido.
Thank you.
família, falou para R$ 50.250, competência 2 milhões. Outro programa do Fundo Municipal de Saúde, em relação ao pagamento de saúde bucal, valor bruto, R$ 15.750, competência 12.211. Outro beneficiário do Fundo Municipal de Saúde, programa pagamento de pagos fixos, competência 12.211, valor bruto, R$ 19.680,33, competência 12.211. Outro beneficiário do Fundo Municipal de Saúde, programa pagamento de compensação de especificidades regionais, valor bruto, R$ 3.739,19, competência 12.211. Outro beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, programa pagamento de agentes comunitários de saúde, valor bruto, R$ 19.500, competência 12.211. Outro beneficiário do Fundo Municipal de Saúde, atendendo ao cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, valor bruto, R$ 1.019,10, competência 12.211. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 8 de fevereiro de 2012. Número 005436. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados beneficiários. Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe, programa pagamento de pagos fixos, competência 1º de 2012, valor bruto, R$ 19.680,33. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 29 de dezembro de 2011. Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Convênio, parcela única, data 20 de 12 de 2011, valor R$ 6.054,52. Também do Ministério da Educação, a entidade é a Prefeitura Municipal de Guadalupe, cota 012, data da emissão 19 de 1 de 2012, valor R$ 7.135,59. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Assistência Social, Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira, Ofício Circular Externo do MDS, DFNAS, número 53/2011, Brasília, 22 de novembro de 2011. A Vossa Excelência, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhora Presidente, em cumprimento ao determinado pela Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, comunicamos a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social destinados aos custeios das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado, demonstrativo de pagamento. Competência 7/2011, vigilância sanitária de produto sem nacional. No mês de dezembro, R$ 62,73. De janeiro a dezembro de 2011, o valor de R$ 660,24. Aí vem aqui, vários incentivos financeiros aos estados. Piso de atenção básica variável, piso de atenção básica variável, promoção de assistência farmacêutica, incentivo financeiro aos estados. No mês de dezembro de 2011, o nosso município recebeu o valor de R$ 248.193,33. De janeiro a dezembro de 2011, todos esses incentivos e pisos do Fundo Nacional de Saúde receberam o valor de R$ 1.558.879,05. Unidade orçamentária, programa de trabalho do Tribunal Superior Eleitoral, no mês de dezembro, não recebeu nenhum valor. De janeiro a dezembro, R$ 119,68. Gestão e administração do programa, no mês de dezembro, R$ 89,50. De janeiro a dezembro, R$ 108,42. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, apoio à alimentação escolar e também apoio ao transporte escolar. No mês de dezembro, o nosso município recebeu o valor de R$ 6.912,50. De janeiro a dezembro, foi recebido vários valores. R$ 21.446,28, R$ 5.556, R$ 76.470 e R$ 8.993,75. Do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, implantação do período de irrigação. No mês de dezembro, o nosso município recebeu o valor de R$ 169.951,50. De janeiro a dezembro, recebeu o valor de R$ 1.199.835,34. Gestão e administração do programa, recebeu no mês de dezembro o valor de R$ 3.045,65. O mesmo valor foi recebido de janeiro a dezembro. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Serviço de apoio à gestão descentralizada. Recebeu o valor no mês de dezembro, R$ 5.986,28. De janeiro a dezembro, R$ 27.200,35. Apoio à organização e gestão. No mês de dezembro, R$ 2.316,12 e de janeiro a dezembro, o mesmo valor. Fundo Nacional de Assistência Social recebeu o valor. Aqui embaixo não somou. Era para uma semana, né? Recebeu o valor aqui total de R$ 89.600,24. O total de todos os recebimentos, de todos os programas, do mês de dezembro, totalizaram o valor de R$ 1.512.377,02. E de janeiro a dezembro, totalizou o valor de R$ 4.213.936,85. Recursos do orçamento da União empenhado aos municípios, total, de janeiro a dezembro, R$ 360.000. Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí, ofício circular, Teresina, 18 de janeiro de 2012. Senhora Presidente da Câmara, a Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí, FAMEP, em parceria com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Prefeitura Municipal de Ribeiro Gonçalves, Atenciosamente, Raimundo Mendes da Rocha. Agamenon Pinheiro Franco, presidente do Grupo dos 13. A ata do dia 20 de dezembro de 2011 recebeu a seguinte ressalva. O vereador Jesse Jantos Lima Miranda, segundo o secretário, não compareceu à sessão. Comunico ao senhor vereador José Mota, no início da sua fala, que a sessão ia ser cancelada, segundo suas palavras, que o artigo, dê licença, vereador, por gentileza, que o artigo 80 do regimento interno da Câmara Municipal de Guadalupe tem a seguinte redação. A Câmara somente se reunirá quando comparecido à sessão pelo menos um terço dos vereadores que acompanham. Qual é, vereador? Qual é, vereador? Três. Um terço de nós não é três, vereador. Pois é, a gente até queria mudar a matemática também. Dando continuidade à sessão, senhoras e senhores. Os vereadores que desejarem assim. Dando continuidade à sessão, senhores vereadores. Usarei da palavra nesse momento para parabenizar, desejar felicidades, mesmo atrasado, mas nós estamos iniciando nossos trabalhos hoje, ao senhor Antônio Carlos Baiano, que fez aniversário no dia 5 de janeiro, ao senhor vereador Jesse James, que fez aniversário no dia 22 de janeiro, à senhora vereadora Surama Santana, que fez aniversário no dia 24 de janeiro, e ao senhor Edivão Miranda, que fez aniversário recentemente no dia 13 de fevereiro. A todos, a Câmara Municipal de Guadalupe, desejo saúde, paz e muitas felicidades. Comunico também aos senhores, à senhora vereadora, dê licença por gentileza, vereadora, excelente. E no final deste ano, final do ano de 2011, a Câmara Municipal de Guadalupe encontrava-se com um saldo positivo de quase 40 mil reais. Então, naquela oportunidade, eu pensei em fazer uma reforma na nossa casa, tendo em vista a situação que está esta casa, de teto, de uma parte de piso, banheiro, portas. Nós sabemos da necessidade de uma reforma nesta casa. Então, naquela ocasião, eu chamei a esta casa o senhor, inclusive desta cidade, e tem uma construtora, para que ele me orientasse na época, para que ele me desse uma luz, para que ele me dissesse pelo menos o valor da pintura desta casa, pelo recurso que eu tinha, se eu tinha condição de fazer. Mas fui abordada, fui colocada em uma das sessões dessa casa, Não havendo mais nenhuma inscrição de vereadores que o ato. Vereador Jesse James, vereador Adecarto, mais alguém? Vereador? Solicita ao senhor vice-presidente que assuma a presidência da casa. Não deferiremos a palavra como vereador. Por gentileza, senhor presidente. Senhor vice-presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. Senhoras e senhores, especial atenção aos nobres vereadores desta casa. Hoje, início do ano legislativo de 2012, eu preferi usar a palavra como vereador. Estou neste momento exercendo meu papel de vereador. Sou vereador do município de Guadalupe e exerço a função de presidente desta casa. Mas, neste momento, nobres vereadores, chamo a atenção especial. Não sei se vocês tiveram a oportunidade. Creio que não. A gente está vendo o volume de diários oficiais na mesa de cada vereador. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de verificar no dia 5 de janeiro de 2012, quando o excelentíssimo senhor prefeito Allen Rodrigues Mouzinho sancionou a lei 390/2011, que diz respeito ao orçamento municipal de Guadalupe. Até aí nada contra. Mas essa casa, os vereadores desta casa, com grande esforço, responsabilidade e compromisso, aprovamos o orçamento do município de Guadalupe com... Não sei se o senhor lembra quantas emendas. esta emenda ele não vetou. Ele tinha obrigação de colocar na lei igual a essa Câmara, como essa Câmara aprovou. Como ele colocou todas as outras. Todas as outras, vocês prestem atenção, está aqui, vão saber. Na Lei 300? 390. Todas as emendas que ele não vetou, ele teve o cuidado de colocar. Eu comprovei todas. Ele colocou a minha, com a B, a da vereadora Suama, de todos os vereadores, ele colocou. Mas vereador João Ricardo, só o artigo 10 continua com a mesma redação, 50%. Vocês imaginem as que foi vetada e não foi derrubada, ele tem a obrigação de colocar, fazer uma redução no orçamento, porque essa Câmara votou. Agora, ele publicar, diferente do que esta Câmara votou e aprovou, senhoras e senhores vereadores, em hipótese alguma, nós poderemos ficar largos. Que papel é o nosso? O senhor, senhor prefeito desse município, qual é o valor, o respeito que ele tem aos novos vereadores? Fazer o que o prefeito de Guadalupe fez é muita coragem, eu repito. Como é muita coragem, senhoras e senhores vereadores, como é muita coragem o prefeito Allen tem mais um ato constitucional, procurou, encontrou, não sei como, uma lei de 2007 que não existe mais, que já foi revogada por uma outra lei de 2000. Desculpe, a lei que ele usou foi de 97. Ele usou uma lei de 97 que não existe mais, porque uma lei de 2005 já revogou esta lei. Tem um aumento. Baixou um decreto dando um aumento. Pelas gratificações, as gratificações que eram de R$220, ele aumentou para R$1.000. Aqui era R$190, ele aumentou para R$700. A de 160, ele aumentou para R$450. E a de R$80, ele aumentou para R$300. Ele baixou decreto. Tem uma lei que não existe mais. Essa lei não existe mais. E o mais grave, ele concedeu a vários funcionários municipais de Guadalupe este referido aumento. Continuando, senhoras e senhores, achando pouco, o desmando do prefeito Alan Rodrigues Mouzinho, como de denúncias nossas, já feitas ao Ministério Público, a respeito da contribuição da COSIP, nós denunciamos, porque é um recurso que o município está recebendo todos os meses e não está contabilizando. Eu só quero dizer a vocês, por favor, em 2009 o município suas contas de luz. E o município Allen, prefeito Allen, não fez essa contabilidade. Não existe contabilidade. Com isso, senhoras e senhores, a Câmara Municipal de Guadalupe ficou no prejuízo de R$13.181. Nós não recebemos, nós tínhamos o direito de receber esse recurso. Reclamamos, ele não corrigiu 2009, 2010 e 2011. E continua do mesmo jeitinho. Ele não fez um repasse para a contabilidade. Não existe na contabilidade do município de Guadalupe esses valores. Mas, senhoras e senhores, não sei se eu posso dizer que é mais agravante. Para mim, descumprir com a legislação, descumprir com a lei, como o senhor disse, o senhor prefeito Allen está fazendo, talvez não seja nem surpresa para todos os vereadores. Porque ele usou lei que não existe para dar gratificações a funcionário. Ele extinguiu cargos neste município, extinguiu, cancelou cargos neste município, nesta lei, e criou cargos, sem pedir autorização à Câmara Municipal de Guadalupe. Ele acabou com alguns cargos e ele criou um cargo, alguns cargos, sem pedir autorização para esta casa. Ele cedeu bens públicos deste município sem pedir autorização a esta casa. Ele fez consórcio com outros municípios sem pedir autorização a esta casa. Ele retirou o nosso município do consórcio Coresa sem pedir autorização a esta casa. E o mais agravante, senhoras e senhores, o município de Guadalupe assinou um protocolo de intenções na gestão do doutor João Luiz da Rocha, então prefeito naquela época, em 2005, para que o município de Guadalupe fizesse parte do consórcio Coresa. Está aqui. Projeto de lei votado e aprovado nessa Câmara. O Allen, em novembro de 2011, através do ofício 341/2011, simplesmente comunicou ao presidente da Gespisa, o senhor Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, que o município de Guadalupe não fazia mais parte do Coresa. Mas, senhores, senhora vereadora, senhor presidente e senhores vereadores, ele teve a coragem, mais uma vez bastante corajoso, nosso prefeito, de comunicar aqui o ofício que tinha enviado, vereadora, que tinha enviado o documento a esta casa. Que coragem do Allen! Como mandou um ofício no dia 11 de novembro de 2011. Como mandou também um ofício ao senhor presidente do Consórcio Regional de Saneamento do Sul, do Piauí, Coresa, minhas palavras, eu sou mais uma informação aos senhores vereadores. A coragem continuou corajoso, prefeito Alan. O senhor é corajoso. Porque o senhor ainda, início de 2012, concedeu aumentos a funcionários deste município, a várias categorias de funcionários deste município, inclusive discriminando funcionários deste município, que em uma outra oportunidade eu darei com a vereadora Suana que irá comentar, sem sequer pedir autorização para esta casa. Tanto que a gente pediu durante os outros anos, prefeito, mande uma mensagem a esta casa, dê um aumento aos funcionários, conceda um aumento à classe de nível super de funcionários da saúde do nosso município, que há 8 anos trabalha com o mesmo salário. Dê um pequeno aumento, mesmo no salário mínimo, o senhor pode dar, o senhor tem essa autoridade. Mande a esta casa, que com certeza nenhum vereador irá votar contra. Mas o senhor nunca mandou. Nunca mandou nenhuma mensagem solicitando aumento aos funcionários municipal da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Simplesmente o senhor se achou no direito, com o poder de pagar a um tanto, a outro tanto, a fulano e mais um pouco, a um outro amigo mais uns reais a mais, aumento de quase 50%, alguns e a outros não. Vou repetir, ninguém está contra aumento de salário, não. Muito pelo contrário. A Câmara de Vereadores de Guadalupe, de vereadores, está aguardando. Inclusive, pediu ao senhor várias vezes que mandasse uma mensagem de aumento do salário que o município de Guadalupe tinha, tem essa condição. Mas não foi mandado e ele se achou com o direito e com o poder e com a coragem de fazer, praticar todos esses atos irregular, irresponsável e inconstitucional no município de Guadalupe. Obrigado pela atenção, senhoras e senhores.
Então, é muito bom o pessoal que vocês sabem de Guadalupe, que tiver muito Estou aqui
agente de saúde, o prefeito municipal. Essa audiência pública irá acontecer, não é para nós apontarmos falhas, não. É para que juntos possamos encontrar soluções para solucionar esse grave problema que existe não só no nosso município, na cidade de Guadalupe, mas é um problema que acontece em todo o Brasil. A gente vê quantas pessoas pegando fila nas longas estradas, muitas pessoas em fila de esperas, muitas delas dormem em frente aos hospitais ou em locais e postos de saúde para conseguir um atendimento no dia seguinte. Pessoas que não conseguem seus medicamentos, não conseguem fazer um exame de grande especialidade, exames de valor de R$600, tomografia, ultrassonografia. Então, são exames básicos que as pessoas têm essa deficiência, essa dificuldade. Então, eu peço aqui o apoio dos colegas vereadores que abraçam essa causa, que abrace esse tema dessa campanha da fraternidade deste ano, que todo ano tem um tema voltado a buscar melhoria para a nossa sociedade. Então, esse é um tema importante porque Guadalupe, como muitas cidades, passa por esse transtorno de uma saúde pública com muita deficiência. Então, é uma oportunidade de nós pararmos para buscarmos soluções e oferecer uma saúde pública com mais eficiência, com mais segurança, com mais qualidade de vida à nossa população. Então, vou deixar, presidente, para expor mais um pouco do que fala a campanha da fraternidade nesta audiência pública, onde e terei todo o empenho e o trabalho de procurar enviar os convites. Conversarei com você particularmente para na próxima sessão, segunda-feira, a gente já falar a data e o dia certo dessa audiência pública. Pode ser no dia de sessão ou pode ser um final de semana. Quero também que ouvir a opinião dos colegas vereadores para que nós possamos realmente ofertar à nossa população essa preocupação. Porque o que mais me chocou também é um questionamento para cada um de nós. O que realmente, qual a importância do tema da campanha da fraternidade deste ano? Então, esse é o questionamento que eu quero deixar para que cada um de nós refletirmos. Qual a importância do tema da campanha da fraternidade de 2012? Fraternidade e saúde pública. O que isso representa para cada um de nós? Então, vamos parar para analisarmos e juntos, com certeza, encontraremos ações e soluções para amenizar esse grave problema. Quero também comunicar aos colegas vereadores que, juntamente com a professora Josélia, que é moradora aqui do centro da nossa cidade, estamos juntos aqui já com o pré-projeto da criação da Associação de Moradores do Centro. Amo Centro. Então, quero também fazer aqui um convite a todos os colegas vereadores, que no mês de março, lá no final de março, início de abril, estaremos reunidos para realmente discutirmos ações para criarmos essa associação. Amo Centro. Então, falei já com o Frei Eulálio, desde o ano passado a gente já vem tentando criar essa associação, mas devido à correria do tempo, nós professores corremos, tantos compromissos que o tempo vai passando e você vai deixando para trás. Então, no início desse letivo, estou aqui iniciando esse meu trabalho com essas duas grandes preocupações, abraçando o tema da campanha da fraternidade e também da criação da Associação dos Moradores do Centro. Então, você que é do centro, que está me ouvindo nesse momento, vamos mobilizar o vizinho, o amigo, pessoa que tem pretensão para ser o presidente do centro, que vai se posicionando, se mobilizando, e no dia que nós realmente vai ser divulgado através das rádios, vou pedir também o Cleison, até conversei com ele, e gostaria que realmente fosse bem divulgado para que realmente possamos fazer uma boa escolha e no momento da criação da Associação dos Moradores do Centro, esse presidente faça o seu trabalho digno e com responsabilidade. Eu não quero me estender. Caso necessite, voltarei a falar algo mais. Então, presidente, aqui fica o meu pedido, entrego a Vossa Excelência, para que realmente a Câmara abrace essa causa e nós nos façamos essa audiência pública em prol da saúde pública com mais segurança à população de Guadalupe. Obrigada.
Da sessão, colocarei em votação o pedido da senhora vereadora Suelma Santana. No qual irá determinar a data. Com a palavra, o senhor vereador Jesse Janes.
Em nome da mesa, presidente, vereadores aqui presentes, ouvintes da 97,5, na cidade e na zona rural do nosso município. Boa noite.
Encerrando a outra para que o povo não pudesse ser punido, o povo não pudesse ser prejudicado.
está sendo tratado e ela foi internada por felicidade de uma enfermeira, com muita luta, conseguiu que ele, aquela pecinha, aquele aparelho, aquela agulhazinha que coloca para aplicar o soro, só tinha aquela grossona, que é para pessoas que têm pressão alta. Então a gente vê a deficiência grande, muito grande nesta administração. Os estudantes têm que perder aula. Tudo culpa, incompetência e desprogramação deste gestor. Hospital, esporte e saúde, faltando materiais hospitalar, medicamentos, os patrimônios públicos abandonados, as praças, as ruas, as praças da vila imatadas, esburacadas, a quadra, Vila Boa Esperança, algumas localidades já deram início à limpeza pública, mas porque a Chese deu o seu ponto de partida, porque não ia esperar boa e fraca má vontade do prefeito municipal. Então, tudo dessa forma, o balneário acabado, além das praças, temos também a fábrica de gelo, que foi o vereador que o ano passado mais briguei, mais defendi e mais batalhei para que aquela fábrica pudesse funcionar. E até agora, pouco ela funcionou. Pouco ela beneficiou aqueles moradores e principalmente a associação de pescadores, os pescadores de nossa cidade, que são os que mais precisam, são mais capacitados, os que mereciam que o prefeito pudesse olhar para aquela classe, que tivesse pelo menos um pico de interesse e um pico de atenção virado aos pescadores diante daquela fábrica que está incapacitada para uso. Quero aqui também relatar, passamos o carnaval, na cidade onde o carnaval é decidido a programação dois dias antes do início do carnaval. Minha gente, isso é falta de interesse, isso é uma desprogramação. Onde não há programação, não há motivação, não há empenho. E aí o povo, todo mundo que esteve presente percebeu, não vou falar. Cada um que esteve presente dará nota ao carnaval como foi em nossa cidade. Além de tudo que aconteceu, que deixou de acontecer e que não tem promessa que irá acontecer mais. Me chama também a atenção um comentário onde juntamos em cidades vizinhas e nossa cidade a respeito das licitações. O que mais me chama a atenção, e não vou nem culpar a comissão, mas tem alguém por trás muito interessado e mal intencionado, onde há um esquema onde só ganha quem eles querem, a fim de subfaturar os valores. São sabedores. Sei de tudo o que está acontecendo. Sei. E tenho certeza que isso agora vai cair. Agora vai cair. Isso que está acontecendo aí nessa licitação vai cair. Para finalizar esta meia-noite, quero aqui falar também, quando se fala, se preocupe a administração da Câmara, nós esquecemos da administração municipal. Os balacetes estão cheios de reformas de colégios, reformas do museu, mas quando vamos olhar a realidade, apenas pinturas. Apenas pinturas. É bom que fique claro. E a respeito, José Mota, você falou do veículo, um colega me ligou da CIP, falou, parabenizando também pelo veículo que recebeu, mas foi um veículo que foi doação do Denox, porque foi renovada a frota e eu recebi um veículo. Não é porque você falou que a segunda vai se tornar, não sei o quê, que era, só ligou para falar a CIP, isso. Foi recebido, que foi renovada as viaturas do Denox, aí foi recebido uma recolha do Zeto Velho. Muito bem, agradeço a oportunidade, boa noite a todos. em primeiro lugar, saudar mais uma pessoa da presidente Marussia, os demais colegas da pessoa do vereador João Ricardo, os amigos que estão nos ouvindo pela rádio, pela internet, um cordial boa noite. Também quero agradecer a Deus por esse momento, esse início de trabalho, onde nós estamos reunidos nesta noite para estarmos discutindo alguns assuntos concernentes à nossa cidade. Para início, quero desejar o primeiro semestre de trabalho a cada um dos colegas maravilhoso, que cada um de nós possamos estar trabalhando mais consciente, mais firme pela nossa cidade, pelo nosso povo, que está muito a ser conquistado. É bem verdade que, apesar de algumas pessoas, uma minoria não ver, mas muita coisa foi conquistada. E é bem verdade também que precisa se conquistar mais na educação, na saúde, segurança, em todos os setores, porque nós queremos que melhore o nosso município a cada dia mais para todos os maranhenses. Mas, chegando nesta casa, em cima da mesa de cada vereador, diante de cada vereador, nós nos deparamos com o envelope do Instituto que fez uma pesquisa na nossa cidade, onde a administração pública hoje tem aceitação da população de 80%. E o prefeito Allen e o prefeito da administração, né? Candidato, a administração. Como é que está o trabalho? A administração, 80%. Apesar de alguém não estar, não se fala bem, vereador, só. Se fala bem, muito bem. E para a reeleição, o prefeito Allen, é porque o pessoal fala errado. E eles falam do jeito que o pessoal fala. E o prefeito Allen para a reeleição com 54%, se não me engano, é 52%. Então, está aí a opinião pública, viu, vereador Zé Mota? É o que vale. Eu acredito muito na força do trabalho, um trabalho consciente, um trabalho que traz benefícios à população. Isso faz parte. Críticas têm que existir, têm que fazer diálogo.
Com certeza, vereador. Não sei se o senhor leu o repórter da divulgação dessa pesquisa. Por exemplo, existe uma multa de R$ 73 mil e uma de 106 mil.
Aí agora é feito, nem por que para frente, já saiu. Agora vai sair. Então, isso mostra uma aceitação. A população está vendo, reconhecendo. Atenta aí. Então, nós temos que continuar nossa linha de trabalho. Todos nós. Porque o vereador Zé Mota também falou que quem vai decidir é o povo. Essa é a verdade. Cada um de nós temos uma linha de trabalho, uma maneira de viver, de trabalhar, de se relacionar. E devemos exercer isso, pois para isso o povo nos coloca aqui para exercer esse trabalho em defesa da população, criar leis justas, criar, legislar uma maneira que venha beneficiar toda a classe social. E é isso que essa Câmara está procurando fazer. Mas a questão de críticas, é necessário que se faça crítica com responsabilidade, não com paixões políticas ou direcionadas, seja lá com rancor pessoal, e também ver a direção em que as coisas estão tomando. Porque o povo que nos ouve hoje é o mesmo povo que está vivendo na cidade, que participa do dia a dia da cidade, não são aqueles que estão lá distante, só ouvindo pela internet, mas que estão vivenciando o momento. A partir do momento que eu digo uma coisa que não está acontecendo e quando acontecendo,
que fica caracterizado por uma crítica não construtiva, com os maus olhos do povo, é quem fala isso, quando a coisa é o contrário. Mas eu já disse que isso faz parte, sempre vai ter, sempre vai existir, existiu e sempre vai existir. Sobre acusações que já houveram e haverão, tanto sobre saúde, educação, especialmente, como já falou aqui, sobre comissão de licitação, eu já participei ando ali onde a comissão de licitação trabalha e vejo que aquela comissão é preparada e tem exercido a sua função. O vereador João Ricardo já participou lá de licitações, eu acredito que os demais colegas também, e todos puderam acompanhar. Mas o que tem acontecido, vereador Jesse Jones, nesses últimos dias, um fato interessante. Nós sabemos que licitação era aberta ao público, vai para a internet, vai no diário do município, sai jornal, sai disso, naquele outro. Mas o interessante é que tem aparecido, vereador Edivaldo, algumas empresas ligadas à turma de quanto pior, melhor. E o que é que essas empresas fazem? Elas chegam a uma determinada licitação, é pedindo o balanço geral da empresa, não chega a 30 mil que a empresa tem. Por exemplo, é necessário que se tenha no mínimo 10% do valor. Se for 1.100.000 reais, a empresa que não chega a 30 mil vai participar, chega lá, arma uma confusão e pede que o direito dele recorre. Isso atrasa os processos. E é eis o motivo de alguns processos licitatórios na cidade do Guarani estar atrasado. Um dos motivos. Tem outros. Então temos que ter muito cuidado que isso está acontecendo na cidade de Guarani. A comissão é preparada, a comissão tem responsabilidade, o tribunal já veio, já averiguou, não constatou o que foi dito na época, e estão trabalhando. Eu digo isso porque eu conheço as pessoas que trabalham ali, são pessoas compromissadas e responsáveis. Fernando Zé Mota. Microfone, Fernando Zé Mota.
Eu trabalhei na chance em Teresina por 11 anos, 3 meses, 21 dias. E trabalhei tudo só na mesma sala, no mesmo bureau, no mesmo ano de compras e contratações. Eu nunca saí de lá para outro lugar. 11 anos, 3 meses, 21 dias. E você vê o seguinte, uma tomada de preço, no mínimo, são 120 dias. Ela vai cair, vai a tomada de preço que é mais alta, 120 dias. Aí vem outra de 90. Né? Só que a DV, que aqui no Rio de Janeiro, não sei se eles adotam, na hora de fazer a agência, isso era 5 dias, mas a DV tem um limite X. Bem baixo. Isso, aquilo que eu fiz na Câmara, quando eu estava aqui, eu fiz e plantei o ABV aqui. Quando eu fui comprar a manutenção da Câmara, eu fiz pesquisa aqui em 3 comércios, e essa pesquisa se me jogaram fora para ali. Inclusive, ontem no comércio ele disse, nota, você não vai me ajudar, eu vou não. Porque o dinheiro não é meu. Se fosse meu, eu comprava as comércio, o meu está no lugar mais barato. E o lugar mais barato eu voltei foi no almoço. E fiquei com o papai. Então, isso tudo tem prazo. Tudo tem prazo. É bom que a pessoa pegue, eu pego uma mudada lá do Vale Preso, convite, estraga para ela mostrar o prazo, porque tem muita gente que vem falar isso, mas não sabe o prazo. Entendeu? Então, eu quero dizer que eu só apresentar isso às suas palavras aí. Muito obrigado.
Essa é a sua pergunta. Eu quero saber se justifica porque a licitação do lixo foi feita semana passada. Se você quis a licitação do lixo foi feita semana passada, vereador. Não justifica. Já estamos encerrando o mês de fevereiro.
Não, vereador, não citei licitação A ou B, não.
Você citou o caso. E outra coisa, foi a licitação do lixo para a delegacia.
Qual foi o caso que eu citei? Qual foi o caso?
Você quis justificar o que às vezes acontece. Uma empresa que quer participar da licitação e não tem a documentação necessária. Então,
ela é prazo. Eu falei tem.
Isso. Pois é, mas ela foi feita semana passada. Já se passaram aproximadamente 2 meses.
Tudo tem prazo. Tem a lei. Tem a legislação para isso.
Ela poderia ter sido feita
em dezembro
para que o município não tivesse prejuízo, meu irmão. 2 meses sem se fazer a coleta do lixo.
Entendeu? Não tem, vereadora Lúcia, não houve tempo para ninguém. Não houve tempo para ninguém. Não, senhora, não houve tempo para ninguém, vereador. Não, mas você falou à vontade, Sobrama falou à vontade, Jaciano falou à vontade. Bem, então nós temos que manter, meus colegas, para mantermos uma linha de trabalho em relação aos momentos de sessão, que é a maneira de trabalhar de cada um e cada um, quando viéssemos realmente atingir aquele objetivo ao qual o povo que nos colocou aqui está esperando de nós. Eu vou procurar ter mais prudência ainda, mais cautela ainda e trabalhar mais ainda. Minhas palavras são essas e muito obrigado.
Responsável pela publicação. Não é
de fazer as devidas investigações e pedir os devidos esclarecimentos. Porque a Câmara Municipal de Guadalupe tem o seu papel e ela tem que ser respeitada. Não é porque o poder executivo tem o poder de executar, de fazer, de realmente administrar a máquina que nós vamos olhar e fazer, administrar de qualquer forma. Assim como as nossas solicitações de muitas informações até hoje nunca foram respondidas, eu acho que já está na hora do seu prefeito vir e dar essa explicação. Assim como foi o projeto da internet que nós devolvemos para que ele possa entrar no pedido, ele fez a publicação errônea, sem ter nem passado por votação aqui na nossa casa. Por isso, a população, os estudantes de Guadalupe, os estudantes guadalupenses, estão perdendo tempo, porque já poderiam ter acesso à internet aqui no nosso município, um custo que não seria alto. E ter mais um acesso à pesquisa, à fonte de reciclagem, de conhecimento e muitas outras vantagens que a internet hoje ela traz para quem realmente vai buscar conhecimento, é verdade. Deixo também, ao mesmo tempo, meu pedido para que seja composto o Conselho de Ética da Câmara Municipal de Guadalupe. No momento oportuno, o presidente está aqui. E somo as palavras dos demais vereadores, principalmente ao vereador Jacy James, em relação ao lixo de nossa cidade, que realmente está num caos. E assim, conversando também com os agentes de saúde em Belém, que são a ponta, são os primeiros que observam as consequências desse desleixo, dessa falta de planejamento, que já está trazendo consequências. E assim são os casos de dengue na Cruzeiro, no Coqueiro. Alguns casos também de hepatite, mas não comprovadamente que seja ocasionado. Mas o acúmulo de lixo pode trazer essas consequências de mais outras. Então, não é justificável que um município que teve arrecadação de R$ 24.817.983 no ano de 2011, e esse ano tem a capacidade de ter arrecadação ainda maior, a gente admitir tal desleixo por parte da administração. São tantos casos que nós poderíamos falar aqui, presidente, de alguns acontecimentos no final desse ano, em que me permitam os senhores falar em relação aos contratados. É que o prefeito, no final do ano, ele fez uma demissão em massa, alegando que os vereadores de oposição assim fizeram, né, por determinação dos vereadores. E a história não é bem assim. Já havia denúncia anterior, os vereadores confirmaram, o prefeito emitiu porque estava errado mesmo. E agora, de uma forma também inexplicável, está fazendo recontratações. E por que na época ele não continuou com essas contratações? Por qual motivo? Para evitar todo esse constrangimento, como entrevista dada errada, ele poderia ter terceirizado. Mas o objetivo não foi esse. O objetivo foi mostrar que a culpa das indenizações deveria ser por parte dos 5 vereadores. Nós estamos fazendo nosso papel, confirmando denúncia já
fiquem esquecidas. Até mais. Então, aqui eu encerro as palavras novamente, esperando que a gente possa dar essa marcha para a gente trazer realmente as nossas respostas que nós esperamos tanto.
Neste momento, com a palavra o senhor vereador Edivan Miranda.
Excelentíssima senhora presidente, secretária, excelentíssimos senhores, colegas vereadores, auditório aqui presente, povo da zona rural e urbana do nosso município, meu cordial boa noite. Quero nesse momento mandar um abraço a meu amigo Pedro Veira, lá no Carreiro, que está nos ouvindo. Eu só quero dizer uma coisa a cada colega vereadores, que não adianta a gente estar aqui criticando ex-prefeito, ex-presidente de Câmara, atual presidente de Câmara, atual prefeito. Vamos procurar trabalhar em benefício do povo de Guadalupe, em benefício do nosso município. Não tem ninguém mais justo do que o povo. Se o povo não estiver satisfeito com a administração dos atuais vereadores, do atual prefeito, que penaliza cada um. Estamos no ano de eleição. E aqueles que não estiver desenvolvendo o seu trabalho com seriedade, com responsabilidade, com certeza o povo não vai aceitar, o povo não vai mais querer. Então, cada um de nós, colegas vereadores, vamos trabalhar em prol do nosso município. Parar com essas discussões que não levam a lugar algum. Eu quero aqui pedir encarecidamente a cada um dos nossos colegas vereadores que vamos ter mais calma, mais cautela, no que não vamos falar, vamos dizer e criticar os caros colegas vereadores. Era isso que eu queria pedir a meus amigos que estão aqui hoje presente. Então, muito obrigado a todos.
Bom, vereador, neste momento eu coloco em votação o requerimento 01/2012 da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins, que pede a urgência na realização em caráter de urgência na audiência pública, né? Isso, para tratar de assuntos sobre a campanha da fraternidade, que esse ano tem como tema fraternidade e saúde. Então, eu gostaria de, nesse momento, colocar em votação, porque já aprovado por esta casa, próxima semana a gente começa a tomar as providências da data e dos convidados. Senhor vereador Adecardo.
Favorável.
Senhor vereador José Mota.
Favorável.
Senhor vereador João Ricardo.
Favorável.
Senhor vereador Pierre.
Eu voto sim.
Senhor vereador Edivan Miranda. Favorável. Senhor vereador Jesse James. Está ausente, mas... Fala se você votar ele, por favor. Meu voto é favorável. Neste momento, a gente... Vereador Jesse James também vai favorável. Nesse momento, o requerimento da senhora Surama Santana obtém votação por unanimidade favorável à realização. Como também coloco em votação neste momento, solicito a presença dos senhores vereadores Jorge Jones e senhor Pierre, por gentileza.
Senhora presidente, eu só justificar a falta do vereador
gente alimenta nesta casa. A presença dos senhores vereadores neste momento. A presença dos senhores vereadores da. Neste momento, coloque em votação o ofício número 01/2011. O senhor vereador João Ricardo Lima da Costa, assinado pela senhora vereadora Surana, o senhor vereador Pierre e o senhor vereador Jesse Jones. Solicitando a instalação de uma comissão de inquérito parlamentar desta casa, que irá investigar a lei orçamentária anual do ano de 2012. Gentileza. Vai ser lida agora, nesse momento. Do vereador João Ricardo de Alô, e eu peço só que solicito a senhora secretária que faça a leitura do ofício 01/2012. Será colocado em votação. Só para aprovação. Ofício número 001/2012. Guadalupe, 27 de fevereiro de 2012. Senhora Presidenta, ao tempo que cumprimento Vossa Excelência, a instalação da Comissão de Inquérito Parlamentar, CPI, cujo fim é investigar publicações irregulares referente à Lei Orçamentária Anual do ano em exercício de 2012. Sem mais nada, para o momento, renovo o voto e estimo em consideração. João Ricardo Lima da Costa, Suelo Santana e Souza Martins, Pedro Maria Neto Fernandes, Jesse Jame Lima Miranda, a Sua Excelência Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Está em votação só a aprovação do pedido. A instauração do processo é um outro processo. A instauração da comissão parlamentar de inquérito é um outro processo. Aqui é só a aprovação do pedido. Foi feito por 4 vereadores. Em votação, senhor vereador Adecar.
Contra.
Senhor vereador. Ainda não dei a palavra, não, senhor vereador. Só um minuto, gentilmente. Senhor vereador José Mendes.
Vereadora da Rússia, só um momento. Pelo que ele, vereador Pierre, vereador Zé Mendes, já analisaram aí de longe, não pode ser feito dessa forma, por isso meu voto é contra.
Contra. Voto contra, porque foi feito um documento irregular.
Senhor, espero que.
Foi uma exceção, não tem validade.
É a sua opinião, vereador. Eu só espero um minuto.
A Vossa Excelência diz que só recebe tudo até uma hora da tarde. Ele chegou agora, não tem validade.
Vereador apresentou. Era matéria dele, vereador. Eu estou colocando em aprovação. O senhor está muito nervoso, vereador. Tome mais um pouco de chá. O senhor está muito nervoso. Desde que o senhor iniciou a sessão, o senhor está muito nervoso, não existe necessidade. A gente está votando. A gente não está. Calma, vereador, a gente não já está votando aqui a CPI, não. É só um pedido, vereador. Pois é, mas tenha calma. Tenha paciência, é só um pedido. Senhor vereador Edivan Miranda. Senhor vereador de Fabiano, com a palavra. Então, o ofício número 01/2012 obtém no momento 5 votos. Meu voto é a favor. 5 votos a favor e 3 votos contra. Dando continuidade, senhor vereador, já comuniquei com o senhor da formação da comissão de ética que tem que fazer uma emenda à lei. Não tendo mais nenhum vereador. A usar da palavra, eu faço as minhas considerações finais, dizendo para o vereador Adecar, que me surpreendi, vereador Adecar, quanto à sua fala, de o senhor expressar claramente que empresas, veja bem a expressão do vereador Adecar, empresas ligadas à turma do quanto mal pior. A quanto melhor? Quanto
dos municípios. A Prefeitura Municipal de Guadalupe faz todas as publicações de licitações. É uma regra que ela tem que cumprir. É a lei. Ela tem que cumprir. Ela tem que publicar. Mas me chamou muita atenção, senhoras e senhores, que em todos os processos, todos os editais, todos os avisos de licitação no município de Guadalupe, são muitos, muitos, tem valor, está lá o valor, só a do lixo e a dos transportes, só as duas que não colocaram o valor. Não é de chamar a atenção? Veja bem, preste bem atenção. Todo processo, todos, tem um valor. Mas não é por este motivo que a gente não ia ficar sabendo. Lógico que além dessa publicação no Diário Oficial, também está publicada no Tribunal de Contas, no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Então eu ia correr ao site do Tribunal de Contas. E lá eu encontrei a licitação do lixo, chama do lixo na limpeza pública do município de Guadalupe, que o município de Guadalupe continua com o mesmo perito urbano. Eu não tenho conhecimento que houve aumento de perito urbano de Guadalupe, não tenho mais conhecimento, não houve. Então, no ano de 2011, a limpeza pública do município de Guadalupe fez uma licitação no valor de R$ 974.450. Aí eu chamo a atenção, vereador Adê, mais uma vez, quando o senhor, na votação dos vetos, as emendas ao orçamento, o senhor justificou várias emendas suas, e queria votar contra, queria sair do orçamento do município de Guadalupe, pelo motivo que o município de Guadalupe, este ano, deu uma grande queda no seu orçamento. O senhor justificou várias vezes. Mas preste bem atenção. Se as pessoas lá da administração municipal, prefeito municipal, secretário de administração, se eles têm esse conhecimento. Parece que eles não têm, não. chamando a atenção, continua chamando a atenção para a licitação de carne bovina e carneiro para atender a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Assistência Social. Em 2011, foi feita uma licitação no valor de R$ 132 mil. Em 2012, R$ 243.745 para a compra de carne bovina e carneiro, para atender a Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social. Se o nosso município teve um aumento tão considerável no atendimento da clientela que irá ser beneficiada
por esta vereadora do anúncio,
eu continuo na. Qual a fala, vereador, por gentileza? O que mais chamou a atenção também, senhoras e senhores, quando se justificou nesta casa, vou repetir, a derrubada de vários vetos, lembra? Estão lembrados, vereadores, que o orçamento do município iria cair bastante, a material de consumo elétrico, hidráulico e de construção. Em 2011, para atender a Secretaria de Infraestrutura, Saúde e Educação, que em 2011 foi feita uma licitação de R$ 169 mil, em 2012, R$ 407 mil. O que mais chama a atenção, senhoras e senhores, é que para todas as reformas de posto de saúde, de colégio, todos nós sabemos que é feito licitações e as empresas que fazem esse serviço. Aonde a Prefeitura Municipal de Guadalupe vai usar material elétrico, hidráulico e de construção no valor de R$ 470 mil. Com um aumento de, do ano passado para cá, R$ 238 mil, R$ 479. Não é de chamar a atenção, não? Será que está correto? As casas, nós sabemos que existe licitação e projeto, as casas que são construídas, as reformas, as coberturas, é uma empresa que faz. Então, esse material aqui é só para pequenos reparos. Porque construção e reforma é feito através de licitações. As empresas é quem faz. Então, a gente fica prazos determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Então, os prazos que foram dados foi até o dia... O prazo para o recadastramento de todos os beneficiários do Bolsa Família era de maio a dezembro de 2011. O município de Guadalupe não cumpriu. As famílias, os beneficiários ainda receberam mais um prazo, de janeiro a fevereiro, que o prazo está se encerrando nesta quarta-feira. Quero chamar a atenção, quarta-feira se encerra o prazo para o município recadastrar e enviar ao Ministério.
A senhora está equivocada.
O presidente...
Chegou um documento hoje dizendo que o prazo até o dia 29 de março.
Mais um prazo, estou aumentando o prazo. Só não que a gente esteja equivocada, não, vereador.
Não é só. Presidente, a confusão. Quarta-feira não é 29 de março, vereador.
Mas foi sexta-feira que ele me deu o documento.
Mas ele também estava por fora ainda. Presidente estava
por fora. Ele me deu esse documento sexta-feira.
Tenho certeza que hoje ele já sabe essa informação, né?
Mas ele me deu sexta-feira.
Não,
só um minuto, eu estou com a palavra.
A senhora teve lá, não fez, agora tem alguém fazendo.
É isso,
vereador? É lá na secretaria. A senhora teve lá, não fez o que deveria ser feito. Aliás, fez o que deveria não fazer. E agora fica com essa dor de cotovelo. Não, eu não vou usar a realidade, porque desde a última sessão que a senhora vem agredindo aqui, inventando histórias, criando coisas. Os programas acontecem como deve acontecer.
Uhum.
A senhora esqueceu que quem assumiu a secretaria depois da senhora foi a Lorena. Eu acho que a senhora lembra que a senhora deixou lá na secretaria.
Claro, o que eu disse? Eu acho que lá.
Qual era o problema, senhor? Fato.
É os que existiam, né?
Hoje tem a diversidade de programas aqui trazidos por responsabilidade e compromisso da secretária e do prefeito.
Foi certo.
O senhor deixou lá muito, foi débito. E débitos que não puderam ser pagos por causa do estado da nota, do que tinha na nota. E se a senhora se sentir prejudicada por causa disso aqui, me leve para a justiça. E lá eu mostrei o estado da nota. Me leve.
Não, vereador.
Essa é a realidade.
Senhoras e senhores,
essa é a realidade.
Que terrorismo é esse, vereador? Que agressão é essa?
A agressão é a realidade, porque eu vejo aqui a senhora pousando de santa.
Isso.
Na realidade, querendo pousar de santa, quando foi uma das piores secretárias desse município. As crianças do pé que andavam aí entrando na loja, solta na rua. Não existem os eventos que existem hoje para a sociedade desfrutar. Essa é a realidade. Aí fica a senhora agora querendo pousar de santa. E não é assim. Respeite quem trabalha. Respeite quem tem compromisso. Eu repito, se se sentiu prejudicada, me leva para a justiça, que lá eu mostro os históricos das notas. Que não foram pagas por causa dos históricos, para não prejudicar o prefeito e a administração.
Se pronunciou.
foi bem longe. Muito longe. Foi por isso que a gente pediu a cópia da ata. E até se avisou, quem tem telhado de vidro, que levou pedra no vizinho. E isso, eu acho que essa carapuça cabe para a senhora, para a Vossa Excelência. Entendeu? E é muito fácil criticar. É muito fácil quem teve um problema e fez, agora está dessa forma. Mas eu quero lhe dizer que o povo não esquece. É só ver hoje. Pode procurar os usuários hoje, você vai ver. Entendeu? Então, pare e pense um pouco quando for criticar, quando for falar. Por que que hoje Vossa Excelência está desse jeito? A população de Guadalupe sabe. Os colegas aqui sabem. É muito fácil estar aí sentado na vitrine, ou
associação.